Quando olhamos para Efésios capítulo 4, nós vamos observando ali os cinco ministérios capacitadores como responsabilidades nossas e privilégio de capacitar e formar pessoas, entendendo inclusive isso como um aspecto essencial e fundamental para a edificação do corpo de Cristo. Quando não exercemos isso, nós paralisamos esse movimento multiplicador do avanço do reino e da edificação da igreja. Eu sou o Tércio, sou pastor da Igreja Batista Monte Serra, aqui em Porto Alegre. Tenho o privilégio com nossa equipe de participarmos desse movimento de igrejas que intencionalmente fazem discípulos, recebendo inclusive a nossa conferência aqui para o sul do Brasil, no intuito de fortalecer pastores e igrejas nessa missão de sermos discípulos saudáveis, que lideram a igreja de forma saudável, investindo no pastoreio, no discipulado de pastores e sendo também pastoreados para que sejamos discípulos que não apenas fazem discípulos, mas fazem discípulos de uma maneira saudável. Um dos presentes que Deus tem nos dado é o privilégio de poder crescer com a experiência de aprender com tantos homens de Deus na nossa própria história. Eu sou pastor há 27 anos, tive o privilégio de pastorear, ser mentoreado pelo pastor Pascoal Piragini, da Primeira Igreja Batista em Curitiba, onde fui pastor por 5 anos, e depois enviado para o Rio Grande do Sul e aqui pastoreando há 23 anos, essa amada Igreja Batista Monte Serra aqui. E ao longo desse tempo, para mim, a grande experiência pessoal tem sido esse processo da formação de líder, esse processo de não apenas ter sido formado, ter sido alguém que recebeu de homens de Deus, como Pascoal Piragini e outros homens na minha vida, me formando, me desenvolvendo, investindo na minha vida, para que eu pudesse ser fiel ao Senhor e investir na vida de muitos outros. E nessa jornada, Deus tem nos dado a alegria de também aprender com tantos outros irmãos de outras igrejas que nesse exercício de fazer discípulos, de formar líderes, de formar pastores, tem também nos ensinado e repartido tantas coisas preciosas. E um desses processos lindos é quando a gente também encontra esse aprendizado em materiais. Nós vamos agora no IFD Agosto, lá em Curitiba, né? Receber o nosso querido pastor Edmund Chan. Ele tem sido um homem que tem feito uma revolução nessa área do discipulado, um homem que tem escrito, vivido, ensinado e praticado o discipulado, e nós teremos o privilégio de recebê-lo no Brasil em agosto, lá na Igreja Batista do Bacaxeri. Espero que você possa estar lá conosco. Ele é o autor desse livro aqui, um Tipo Certo, é um material específico sobre discipulado que eu recomendo a leitura. E eu queria destacar um dos capítulos importantes que, para mim, me marcou profundamente, que é o aspecto da sucessão, né? Quando ele vai falar que não há sucesso sem sucessão, e falando sobre essa responsabilidade, como a responsabilidade de todo pastor, multiplicar, preparar sucessores, e que isso seja uma experiência vivida, não apenas na dimensão pastoral, mas na direção também de liderança. E isso é uma das áreas mais, eu diria, negligenciadas, até mais do que isso, uma área que não é tão falada, tão ensinada, tão desenvolvida intencionalmente na construção nossa enquanto pastores. Isso tem sido para nós aqui na Monte Serra um olhar atento, eu diria que um olhar intencional. Ao longo desses anos, aqui como pastor, juntamente com minha esposa, nós temos tido o privilégio de formar pastores. Deus tem nos dado a graça de poder desenvolver pastores, pessoas vocacionadas, chamadas, sendo preparados para o ministério pastoral. E nesse processo, tido o privilégio de testar essas experiências, né? Não apenas transferindo funções que antes eram nossas, minha e da minha esposa, para aqueles pastores que estão vindo sendo formados, mas também vendo-os transferir isso a outros que eles vão formando, e essa bênção de ver uma contínua formação de terceira geração, quarta geração, e sem medos de que isso vá diminuir a nossa liderança, do contrário, isso fortalecendo mais ainda a nossa liderança pastoral e ministerial. E olhando para aquilo que o Edmund Chan falou, eu queria destacar alguns aspectos fundamentais para que essa sucessão ela seja bem sucedida no aspecto de formação pastoral, mas também no aspecto de formação de liderança ministerial. Quando a gente vai também capacitando e formando líderes e entregando cada vez mais, delegando cada vez mais a eles a confiança. E me parece que o autor vai trabalhando esse processo nos mostrando o porquê as sucessões falham. E ele destaca alguns aspectos que eu quero aqui citá-las rapidamente. Primeiro é a importância de nós notarmos que falham muitas vezes essas formações e sucessão porque nós, líderes, somos muito ocupados com a demanda da vida da igreja, que pouco nos dedicamos intencionalmente na formação de liderança. E quando olhamos para Efésios capítulo 4, nós vamos observando ali os 5 ministérios capacitadores como responsabilidades nossas e privilégio de capacitar e formar pessoas, entendendo inclusive isso como um aspecto essencial e fundamental para a edificação do corpo de Cristo. Quando não exercemos isso, nós paralisamos esse movimento multiplicador do avanço do reino e da edificação da igreja. Segundo aspecto é que muitas vezes nós, líderes, somos inseguros, né? E essa questão da formação está muito ligada ao aspecto de que nós entendemos, ou melhor, de nós entendemos que nós não possuímos nada no reino, que todos somos mordomos desse reino e que, portanto, repartir, desenvolver, formar é uma responsabilidade de quem é mordomo, compreendendo que nós não podemos ter ministérios, funções, áreas em que nós somos, não é, realmente dotados de um controle ou de um domínio sobre isso. Mas líderes seguros que entendem a sua vocação, o seu chamado, a sua área, desenvolvem, formam líderes e entregam, delegam para que isso aconteça. Outra razão por que sucessões falham são porque os líderes, muitas vezes, eles são tão bem capacitados, eles são tão bem sucedidos, que eles de fato acreditam que ninguém fará melhor do que eles. Isso é um fator limitante para que a gente possa, inclusive, ter a surpresa de ver outros liderados realizando e fazendo aquilo que fazíamos antes numa, assim, experiência de desenvolvimento até maior do que aquilo que nós éramos capazes de fazer. Isso é uma bênção, porque o foco é o avanço do reino e a glória de Deus. O quarto aspecto que o Edmund Chan vai falar é que os líderes não conseguem desenvolver uma equipe forte e, ao mesmo tempo, humilde. Me parece que é quase que uma situação desafiadora de andar juntos, né? Pessoas capazes, competentes, com um coração no lugar, com um coração humilde. Mas não há outra maneira de nós desenvolvermos liderança que não seja desenvolvendo as competências e o coração. E nós precisamos ser capazes de forjar uma liderança multiplicadora, capaz, competente, que cresce no seu desenvolvimento sem que perca o coração. Me lembro de uma senhora de 80 anos, eu tenho 52 anos hoje, mas quando eu tinha 32 anos, eu fiz uma pergunta para ela. Eu estava fazendo meu doutorado naquele tempo e eu perguntei para ela, Dona Luísa, irmã Luísa, querida irmã Luísa, ela tinha 84 anos, que conselho a senhora teria para dar a um jovem pastor de 32 anos? E ela disse para mim o seguinte: ah, pastor, você está estudando, né? Você está se dedicando, você está fazendo o seu curso e tudo mais. Eu queria dizer uma coisa para o pastor: eu acho lindo isso, pastor, que você se capacita, que você cresce, que você busca afiar o machado, mas eu queria lhe dar um conselho, pastor: cresça por fora sem diminuir por dentro. Eu fiquei ouvindo aquilo naquele momento e logo foi caindo a ficha. O que ela estava dizendo para mim era uma palavra de sabedoria. Ela estava dizendo: ainda que você vá reunindo um conjunto de capacidades, pastor, o mais importante na sua vida é sua espiritualidade, sua vida com Deus. Não abra mão disso, cresça por dentro, no seu caráter, sem perder de vista a importância dessa capacitação. Então, glória a Deus por isso. Eu queria dizer para você que nós precisamos envolver líderes, sim, fortes, capazes, mas com um coração crescente, humilde. E por último, ele vai falar sobre líderes que têm expectativas irrealistas com o seu sucessor. Quando ele fala isso, ele está dizendo sobre as projeções que nós fazemos. com o nosso sucessor antes, né? Antes de que ele possa realmente ter a liberdade de ele ser ele mesmo, dotado do seu perfil, da sua personalidade, da sua jornada, do seu jeito de fazer, mantendo sim uma vida de santidade, um caráter construído em Cristo e sabendo que Deus há de fazer coisas extraordinárias por meio deste liderado, mas não do jeito que Deus fez através de mim, mas do jeito dele. Então, temos que deixar de lado nossas expectativas, que ele vai fazer como eu fiz, do jeito que eu fiz ou como eu penso, para que ele faça do jeito de Deus e da forma que Deus quer fazer por meio da vida dele. Bom, há tanto para falar sobre esse tema. Recomendo você mais uma vez a leitura desse livro e que você possa realmente crescer, ser um investidor no reino de Deus, na formação de líderes. Quero terminar contando sobre a nossa jornada no ano 2015. Deus nos mandou para um sabático de 8 meses nos Estados Unidos. Eu me lembro bem que naquele tempo nós tínhamos 5 pastores estratégicos. Nós estávamos com uma equipe bem maior, de 12 pessoas a 15, mas 5 eram pastores que estávamos formando já há mais de 10 anos. E naquele momento nós tivemos o privilégio de deixá-los liderando a igreja como pares. Um sentava na liderança primária, geral, e os outros 4 apoiavam, e eles foram fazendo uma transição de 90 dias, ou melhor, de 58 dias, 55 dias, transicionando, sentando na cadeira principal da liderança geral e os outros 4 fortalecendo aquele para que ele crescesse. Foi o ano em que a igreja, pegando aquele ano para trás, mais cresceu em 7 anos. E isso foi um teste para a nossa liderança, Deus nos mostrando que uma liderança saudável, uma sucessão saudável, é aquela que faz com que os seus liderados cresçam mais do que você, impulsione-os a avançar no reino de Deus, sendo instrumentos de Deus e tudo isso para a glória dele. Que Deus possa nos abençoar a multiplicar a liderança, a fazermos sucessores que vão muito além do que até hoje nós já fomos. Que Deus abençoe vocês. E até agosto, Curitiba, se Deus quiser.